Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Terça-feira, começando mais Geek pra você aqui no Geek Mix, comigo Afonso Solano, ao meu lado esquerdinho
Fernando Caruso e ao meu lado direitinho.
Eu sou o cara direitinho, André Gordirro. Boa noite, meus queridos. Ainda na ressaca do aniversário do Afonso Solano, que foi na sexta passada, rapaz.
Meus parabéns. Tarará.
Olha aí, imagina vocês dois saindo. Bigode. Meus bigodes muito felizes, um pouco mais esbranquiçados, mais sábios, né? A cada dia, sonho com vocês saindo do meu bolo aí, cantando Happy Birthday. Happy Birthday
to you. Eu tentei, cara, mas acho que entregaram na sua rua antiga, aquela que tinha internet, sabe?
Aquela, né? Senhores, mas para nós pode ser uma terça-feira feliz, mas nem tudo no espaço... Fica tranquilo, aparentemente o Caruso descobriu um planeta aí onde chove pedra, Caruso.
Exatamente, parece que a gente tem um planeta aqui, aproveitando para salientar a ausência do nosso querido alienígena 3D, que hoje não está conosco, né? Mas agora a gente entende que por volta aí da região onde ele habita, a situação realmente é bem precária e complicada aqui. Parece que existe um planeta chamado K2-141b, e em que chove pedra. A chuva é feita de rochas. Existe um oceano de lava com mais de 100 metros de profundidade. O que me leva à primeira pergunta óbvia de todas é: quem mediu?
O Anakin Skywalker. o Anakin foi lá
Dá um e falou: olha, tem um braço de profundidade. Opa! Quer dizer, não sei.
Né? A gente reclama de boca cheia, né?
Pra você ver. Ai, aqui chove muito, mas é água.
Ah, não. O granizo quebrou meu carro estacionado. Poxa, realmente tem seguro, amigão. Agora, mar de lava, pedra do céu.
O astrônomo Tu Gian Nguyen disse à BBC que esse é um planeta muito emocionante, com clima extremo, chuva, mineral... E neve e vento supersônico. Ainda tem esse detalhe do vento supersônico.
Nossa, entendo. Bem tranquilo nessa época do ano.
Agora o IPTU deve ser baratíssimo, né?
Eu juro que eu vou parar de reclamar do verão de 50 graus da Sanspenha, quando só for isso.
E eles batizaram o planeta de Tijuca.
E a gente vai continuar pelo espaço. Agora com a notícia mais esperada pelos fãs de Star Wars do ano, que é... Finalmente temos o Mandaloriano oficialmente no Brasil com a chegada da Disney Plus, meus caros.
Olha aí que maravilha.
Turururu.
E chegando em grande estilo aí, né? Ressuscitando a tela quente. Eu não sabia nem que tinha tela quente ainda.
Pois é, como é que vai ficar, né? O Mandaloriano, versão brasileira, Herbert Richards.
Eles trocaram duas vezes na propaganda. O cara chamou de O Mandaloriano e depois de The Mandalorian. Então fica a seu critério aí.
Nossa.
Como você quiser.
Se vai ser tela quente ou hot screen.
Apresenta. Presents The Mandalorian.
Mas ele chamou Star Wars de Guerra nas Estrelas. Coisa que a gente não ouve desde 1983, entendeu?
Respect. Essa forma de falar de Star Wars, meu irmão. Aqui é Brasil, meu irmão.
Esse
aqui
é o Saci,
entendeu?
Chega de Halloween,
pô. Halloween.
Pô, Guerra nas Estrelas era um nome tão marcante, cara.
É isso, cara. É nada mais do que a tradução literal. Não é nem como se a gente tivesse usado, né? Tipo o Silvio Santos, né? Uma confusão.
Ou em breve a gente abordará Maluco no Pedaço, né? Deixa pra lá, daqui a pouquinho.
Facilita a vida dos licenciadores também, né? Você tem que trocar lancheira por lancheira, Star Wars pra Guerra nas Estrelas. Deixa tudo Star
então
Wars.
Deixa eu contar pro Caruso que as cartelas internacionais dos bonecos, pelo menos do Retorno de Jedi da Kenner em 83, vinham com os nomes em quatro idiomas. Vinha em francês, caramba, italiano, espanhol e inglês. Tudo amontoado. Eu tenho muitas dessas cartelas.
Isso é que é inclusão dos alunos intercampistas, né?
Você imagina os bonecos de Star Trek, que tinham que botar tudo isso e Klingon.
As crianças se cuspindo. Mas olha só, o Mandaloriano, agora que está oficialmente no Brasil, ele já chegou com polêmica, né? Brasileiro gosta de uma boa treta. Porque na tradução, né, quem teve a oportunidade de assistir lá nos Estados Unidos, só podia assistir lá nos Estados Unidos antes, né, a primeira temporada do Mandalorian, você sabe que eles, o código deles, eles sempre dizem, this is the way, esse é o caminho, né, o código de honra deles, tal, de ação.
Porque os mandalorianos são uma rede lá uma raça de... de mercenários, mesmo, de caçadores de recompensa, que tem uma crença.
Tem um lado religioso, né? Eles são meio cruzados galácticos, culto, né? Eles têm um jihad pessoal lá deles e tal.
Exato. E aí na tradução todo mundo aguardava esse é o caminho, né? Na dublagem.
Que é uma tradução bem ruim.
Não, mas this inclusive. Is the way é esse é o caminho.
Mas por quê?
Traduziram Ah, amigo Caruso.
Eu não tô sabendo.
Olha só. Agora, quando eles falam this is the way, eles traduziram como é assim que deve ser.
Ah, não é ruim, não, cara. Aí eu vou entrar numa polêmica grande.
Você fez um. Você fez um preâmbulo que eu fiquei preocupado. Eu achei que. Eu achei que a tradução ia ser uma coisa do tipo, é desse jeito. Alguma coisa.
É porque way é costume.
Mas assim que deve ser, tem um ar bíblico, tem um ar meio.
Exato.
Tem.
E caminho não é. A gente não usa caminho pra essa coisa. Way americano e outras línguas tem mais como costumes ou códigos, entendeu? A gente não fala caminho.
The American way of life não é o caminho americano. Poxa,
é o jeito americano, é o modo americano, entendeu? Então, esse é o nosso modo.
Mas repare bem, sabe? Repare bem. Que eu não disse que eu não obrigatório não tinha gostado, exatamente. Eu falei que era uma polêmica.
Porque tem muita gente. Já trouxe a polêmica e já tirou o corpo fora.
Exatamente.
Já tirei, né? Não, ninguém quer ser cancelado aqui de novo. Todo mundo aqui já foi cancelado.
Eu gostei bastante. Confesso que, como tradutor, eu achei uma solução elegante e exatamente com esse, com esse ar dogmático, sabe? Olha, é assim que tem que ser, sabe? Esse é o nosso jeito, sabe?
Pra conversar aqui com o nosso ouvinte que não viu, que tá vendo aí os anúncios e tal, cara, eu acho que é importante martelar, porque a gente já tá, né, descolado com esse assunto, a gente já tá falando disso já tem um ano, dessa série e tal, mas tem uma galera que vai receber pela primeira vez agora esse conteúdo, e é preciso dizer, é muito bacana, vale a pena. Muito. Tem umas coisas assim, pô, acho que o Gordinho, com certeza, que nem eu,
molhou
deve
calça,
ter ficado feliz
calça,
com mano. Isso, pô, molhamos cada um suas respectivas calças, que eles fazem a série com efeitos práticos, né? Uma coisa que há muito tempo a gente não via. O J.J. Abrams fez isso um pouquinho no Despertar da Força, mas, cara, parece que você tá vendo... Um episódio da série clássica dos filmes.
É assim. Bem. Parece que foi filmado com um Retorno de Jedi com um pouco mais de grana. Ou recursos mais avançados. Aliás, o carinho da produção.
Carinho, cara.
Carinho é ter procurado, assim, nos vaults, né? Nos arquivos de arte, coisas que não chegaram a ser utilizadas. Eu não vou dar spoiler, mas existe, por exemplo, um monstro num determinado episódio que foi retirado de uma arte descartada do Império Contra-Ataca, que o Luke encontraria em Dagobah até chegar ao Yoda, entendeu? Assim que ele cai com a nave, todo mundo conhece a cena, ele até chegar à cabaninha do Yoda, ele é atacado por um bicho. O filme foi retirado por falta de orçamento e tempo e tal, mas os caras usaram a criatura do desenho.
Você escolhe, Lucas, ou um monstro ou um Muppet, os dois não vai dar.
Cortaram essa cena, você irá.
Então, esse carinho, os fãs piram quando vem essas pequenas coisas, principalmente a galera das antigas que tinha acesso a esse material. Tem várias naves, a série conversa com Clone Wars, por quê? Porque quem tá por trás, ao lado do Jon Favreau, o criador do Mandaloriano e diretor de Homem de Ferro,
Homem de Ferro.
O Rei Leão.
E fã. E
fãzaço.
Fã, confesso, de Star Wars, né? Ele é que nem nós, assim.
O braço direito dele é o Dave Filoni, o criador de Clone Wars. Então,
olha aí.
Tá tudo amarrado, sabe? Tá tudo amarrado. Inclusive, os Mandalorianos apareceram
assim que deve
assim
ser.
Que deve ser.
Olha aí, que já tá puxando pra sardinha pra nova. Pra nova... Eu ia perguntar a vocês se vocês acham que o Jon Favreau, ele está tentando fazer aqui com Star Wars o que o Sam Raimi fez quando dirigiu o primeiro filme do Homem-Aranha. Quer dizer, um cara que ama, né, cresceu com aquele, material todo, viu outras formas ali, não, outras adaptações, talvez não atingindo aquela magia do original, e talvez tenha o potencial de acertar na mosca. Acho que tá acertando.
É, não, e abriu o Sam Raimi, é sempre bom lembrar que, cara, abriu o caminho pra filme de super-herói aí,
né? Ele já fez isso com a Marvel, né? Ele fez isso com a Marvel.
Agora, o que o John tá fazendo é um grande favor pra todos os fãs de...
Eita!
Eu não podia ficar muito tempo sem fazer essa piada.
Sam Raimi, pra quem esquece, dirigiu Darkman, né? Que era a vontade dele de dirigir um filme de super-heróis. Darkman com
o Liam Neeson. Eu amo Darkman, cara. Darkman é um
filmaço. Com o Liam Neeson.
Dr. Peyton.
É, Dr. Peyton. Então, olha só.
Nunca vou esquecer porque meu pai não conseguia ficar sem fazer piadas ruins com esse personagem.
Eu entendo seu pai.
Na época.
Eu entendo seu pai. Eu tô com ele e eu acho que é assim que deve ser.
Olha só, mas o que, que vocês aguardam, sem a gente dar muito spoiler da primeira temporada, pra quem ainda não assistiu e tá ouvindo, Geek Mix, da segunda temporada do Mandaloriano aí, Gordinho?
Mais ação, mais planetas exóticos, o pessoal mais à vontade com a própria produção, né, porque já sentiu que ganhou o jogo, né, na primeira temporada, né, e com aquele sistema que a gente comentou até uns dois Geek Mix atrás, dessa nova forma digital de gravar com cenários criados, renderizados ao vivo digitalmente, ou seja, o cara não atua mais para aquela tela azul, tela verde insípida que fica tudo fake na atuação, né? Então a gente vai esperar mais planetas deslumbrantes, mais sequências de ação e que pareçam mais realistas até pela reação dos heróis, dos envolvidos. Que isso, por exemplo, foi a praga dos prólogos, né?
A gente poder ver a expressão do Mandaloriano dentro de um capacete
negro. Exatamente.
Talvez botar um capacete transparente na sessão, só a boquinha, tipo
eu
Batman.
Eu confesso que eu espero com muita fé, muita força, muita vontade, mais do mesmo. Não quero nada além de nada mais além, do, né, mesmo. Esse clima que eles criaram, que é meio um clima meio de Velho Oeste.
Velho Oeste.
Episódios autocentrados, né? Cada episódio é meio que uma traminha, uma missão, tipo, em um planeta e um ambiente fechadinho ali. Eu achei isso sensacional. Se eles começarem a ir por caminho de jornadas enormes, arcos longos e tal, eu fico um pouquinho preocupado. Eu gosto
Olha, eu maratonei tudo hoje e já pra fazer o Geek Mix, né? Eu não tinha visto a primeira temporada. Viajei muito pros Estados Unidos, perdi alguns episódios, não, né? Mas corri tudo hoje. E, cara, continua na mesma pegada. 20% da trama é avançada por anda uma casa, digamos assim. A trama mestra anda uma casa por episódio.
Ah, então você já viu a segunda temporada e não vai entrar na jogada de fingir que a gente tá na expectativa aqui?
Não, eu vi os episódios que já estão disponíveis porque assinei Disney Plus. Né? A série já começou com 3 episódios, ou 4, entendeu? Acho que eu vi 4. Hoje eu vi 10 episódios, né? Os 6 primeiros e os 4 agora de agora, entendeu? Então foi uma tarde bem...
Eu espero, tudo que vocês falaram eu super concordo com vocês, essa última coisa que o Caruso falou é refrescante. Sim. Ver uma série dessa magnitude não precisando salvar o universo todo o episódio.
Uhum.
Isso é bem bacana. E uma coisa que eu gostaria que não acontecesse, mas eu não tenho muitas esperanças, é que eles se afastassem um pouquinho dos personagens clássicos, dos lugares que a gente... Lugar, beleza, mas assim... Ah, tem que botar a Princesa Leia. Tem que botar o Darth Maul. Tem que aparecer a fulana. Cara, continua no mundinho do Mandaloriano. Não tem problema nenhum com participações, né? Aqui,
mas ali, é bacana, uma menção. Um mundinho, porra, bem executado, bem fechadinho. Sim. Ali.
Ele tá namorando, como quieto, eu disse, né? Com coadjuvantes do Clone Wars. Quem viu o desenho animado vai encontrar...
E Rebels.
Vai encontrar algumas criaturas...
Você não dublou, Caruso? Alguém lá?
Dublei.
Você não
dublou? Dublei. Uhum. Eu sou canônico. Uhum. De repente eu aparecer em Mandaloriano.
Vai fazer esse é o caminho, não, né? Vai fazer assim que deve ser, né?
Tô esperando esse telefonema tocar aqui pra falar. Vou lá.
Tenta fazer um anagrama com Geek Mix no, no, né?
Vou tentar. Eternizar. E, cara, iria tranquilão, né? Porque, pô, gravar Mandaloriano é tudo de Face Shield mesmo, né? Uh-huh. Pô.
Com certeza a gente terá uma terceira ou quarta temporada, até porque a história é contada em pinga-pinga, porque a Disney encontrou uma das galinhas dos ovos de ouro com o Mandaloriano para vender o serviço dela. Tanto é que ela chegou, né? Disney Plus, agora chegou ao Brasil, mas ela já está com 73 milhões de assinantes. Aliás, 74, falta pouquinho para 74.
Eita! 48 milhões de assinantes são só contas do Gordil.
Que ele saiu fazendo já, pra ver.
Pra ajudar. De incrível é que, agora, em termos assim, chatos, de corporativos, mas eles esperavam entre 60 e 90 milhões. Quer dizer, cravando 75, já tá naquele nível que os caras, beleza, tá melhor do que o esperado, do mínimo, né? Uhum. E o seguinte, o que que isso abriu o olho do presidente? Que talvez haja mais ações como eles fizeram lá fora com o Mulan, porque por conta da pandemia, Mulan não estreou no cinema, estreou dentro do Disney Plus, mas você tinha que pagar $30 a mais, além da assinatura, pra ver o Premium, Premiere, sabe?
Mas $30 não é mais caro que o ingresso?
Não, não. O ingresso é...
O preço de um PlayStation 5,
O ingresso lá é $21, $22, mais o que você pagaria de aí o estacionamento e $10, $15 de pipoca. Porra, mano. Sabe? Enfim. Então, você...
Mas botar o preço de estacionamento dentro do filme digital é meio foda, porque,
mas não? A família toda vai ver, né, cara? Então, eles teoricamente, eles estão perdendo, né? Considera o household, né? Sim. A família, né? O núcleo familiar de quatro pessoas.
Tá dividido. Não é um ingresso, são tipo uns quatro ingressos.
Entendi. Mas esclareça pra mim, Gordinho. Traga meu conhecimento. Justamente, quando rolou essa parada da Mulan, muita gente ficou confusa, justo, e irritada, justo, e nervosa. E aí, nas outras... redes aí de streaming, começou a pintar umas coisas parecidas, né? Na Amazon do nada apareceu pra mim: você quer ver esse filme? Eu falei: opa, entrou na Amazon. Ah, tem que assinar a Paramount. Mas eu já pago a Amazon. Isso vai acontecer com a Disney com filmes específicos, ou eles vão abrir segmentos?
Com filmes específicos. Abriu aquele olhar lupino, né? Do Sr. Smithers, né?
Sr. Burns.
Sr. Burns, exatamente. Sr. Burns.
Excelente.
Até porque é Fox e já é Disney, né? Então...
O que não é Disney? Geek Mix
abriu o olho do tipo, cara, vale, porque com uma base de 75 milhões, entendeu? $30 pra um, sei lá, cara, se 20 milhões, 15 milhões pegam o filme, entendeu? 10 milhões que sejam, cara, já tem um filme aí que não precisa mais estrear, coisa, entendeu? Né, já não precisa, você já começa a preparar um premium content de, assim, cara, tá bom, vamos ver como é que tá essa pandemia aí, se vai realmente valer voltar a vender filme no cinema, e daqui a pouco a gente vê um novo Vingadores nesse mesmo esquema, entendeu?
Não, Vingadores tem que ir todo mundo junto pra sala de cinema gritar quando o Capitão América pega o martelo do Thor, não dá pra...
Essa energia, né, nunca será a mesma.
Você tem que dar essa convencida pro presidente da Disney, por enquanto tá rindo e olhando...
Eu ligo pra ele.
Liga pra ele aí, Caruso.
Ô, Walt Disney, porra!
Não.
Ué, a Globo acabou de fazer uma super parceria com a Disney. Pois você tá dentro da... Você é Disney agora, cara?
Cara, teoricamente eu deveria poder chegar no parque de Orlando e falar: ô, posso entrar, rapaz?
Eu sou Disney.
Eu sou da parceria, eu sou a tela quente.
Mas você não lançou um filme assim? Que era: é melhor ter que pagar ou pior ter que pagar? Um negócio assim?
Nós não vamos pagar nada. Não vamos pagar nada. O filme da Samantha.
Exato. Então,
lançou. Olha aí. Eu confesso que eu não entendi direito como foi a estratégia, porque lançou em alguns lugares que estavam com o cinema com esquema de segurança, com higienização e tal. Lançou em drive-in em outros lugares que estavam tendo drive-in. E aí na semana seguinte entrou nas plataformas do Telecine Premium, eu acho. Mas antes disso ele passou no Telecine normal, passou uma vez assim, meio, acho que tipo pra pegar o gosto da galera, não sei qual foi. E aí eu não entendi direito a estratégia, porque foi meio pra todos os lados. E pelo visto eles ficaram bem felizes com o resultado, porque foi tipo, virou o segundo mais baixado das plataformas. Eu logicamente perguntei qual era o primeiro, mas era alguma coisa do tipo Ladybug, não sei o que era.
Mas acho que o nome atrai, né, certo, cara? O nome é você dizer: pô, vou baixar porque nós não vamos pagar nada, né? Ó, e só pra terminar de dourar a pílula aqui da Disney Plus, né?
Dourie.
Tá na frente com esse número, mas quem tá sofrendo e quem não alcançou nenhum dos resultados que previa foi a Apple TV, a própria HBO Max, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e a Peacock, que era o serviço pavão, né, da NBC, e o Kibi, o nome é maravilhoso, né? O Kibi do pessoal da DreamWorks, né? Fechou. Simplesmente fechou. Ninguém quis comprar.
Gente. É porque é tanta parada, é tanto canal. Tá que você...
É uma guerra.
É, cara. Você se perde. A própria Disney... Eu não gosto do nome da Disney Plus. Vou falar pra vocês aqui.
Revela, vai, fala.
Disney Plus. Não tinha um nome melhor? Toda a propriedade intelectual dos caras. É, né? Botavam Disney Princess Access, sei lá. Uma coisa mais feliz, sabe? Mais alegre. Não sei.
Dreaming, só eu. Serviço de streaming da Disney.
Olha aí. É isso aí, ó.
Gold, Jerry. Gold. 73 milhões de pessoas caíram no nome ruim, cara. Né? Então.
Caíram.
Mas realmente, né, tem muito serviço de streaming. Serviço de streaming hoje é como era Temaqueria no Rio de Janeiro.
E é o... As paletas mexicanas também, tudo aquilo que já passou.
É, uma em cada esquina. What the hell is wrong with you people?
E um dos serviços que tá lançando, trazendo uma novidade é o HBO Max, que tá trazendo a volta do Maluco no Pedaço.
Fresh Prince of Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside
down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town. Que foi responsável indiretamente por salvar o mundo, trazendo para Hollywood o Will Smith, que depois veio a salvar o planeta da invasão alienígena Independence Day. Se não fosse o Maluco do Pedaço, o Will Smith não ia estar dando chute em alienígena.
Verdade. Não, ele ainda estaria na Filadélfia,
eu tive a oportunidade. Eu sei que aqui o Gordinho é o nosso correspondente internacional, né? Já entrevistou grandes celebres.
De diversas eras.
Diversas, é. Desde Moisés a...
Matusalém.
A Lady Gaga. Mas eu tive a oportunidade de bater um papo com o Will Smith uma vez. Olha só. Naquela divulgação do filme Bright, da Netflix. Uhum. E aí eu tive que fazer o agradecimento, a piadinha sem graça, dele ter salvado o mundo inúmeras vezes. E ele, cara, é um amor, né?
Eu entrevistei o Will Smith quatro vezes. Empolgadão, e ele me reconheceu aqui no Rio.
Pronto, deu a carteirada. Cara. Não pode deixar o cara tirar um ondinha que vai. Bem, eu entrevistei ele quatro vezes.
Porque ele me chamou aqui de Crazy Hair Dude from LA. Porque eu tava, na época, usando um moicano. E quando entrevistei ele pelo Eu Sou a Lenda. E depois ele veio aqui ao Brasil pro Homens de Preto 3. E aí ele me viu assim, ele marcou o cabelo. E me deu um abraço assim na mesa dos jornalistas e tal, cara. Porque ele é essa pessoa mesmo, entendeu? Ele é
Crazy Hair Dude from LA.
Exatamente, foi isso
assim. Mas ele falou, hell no! Antes de fazer
não, ele não mandou um hell não, mas ele mandou exatamente como Caruso fez.
Maravilhoso. Mas então, Will e sua turma, né, dos malucos do pedaço, ou Fresh Prince of Bel-Air, uma série que foi... sucesso no planeta inteiro.
E teve bastante sucesso aqui no Brasil, porque passou no SBT.
Foi. Na época que ainda se legia, que se traduzia com garbo e com verve. Né? Né? Eu, a patroa e as crianças, né?
Essa série vai ser o Maluco do Pedaço. É porque também faz o quê? O Príncipe pedaço? Fresco
Não Bel-Air. Funcionava, né, cara? Assim, hoje a gente fala tudo fresh. Em inglês por conta das...
Mas o Maluco no Pedaço... Cara, a galera desistiu aí nessa reunião, hein?
Tá divulgando
Maluco
como...
no Pedaço. Cara, a novidade de Bel-Air, o novo príncipe de Bel-Air... Alguma hora alguém falou, foda-se, o Maluco do Pedaço, tá bom, bora almoçar, vai.
É, o fato de Eu, a Patroa e as Crianças foi bem mais bem sacado e conversava melhor com o título original, né?
O Maluco no Pedaço é super genérico da sessão da tarde. Mas olha só, não é exatamente um revival da série, né? Não é isso que tá acontecendo.
Vai ser um especial de reunião de elenco reunião de elenco e da história, entendeu?
São eles batendo papo no cenário lá da sala, da mansão.
É, um pouco. Vai ter uma traminha pro pessoal se reunir e vai ter um pouco do bastidor, entendeu?
Aham.
Uhum. Então, acho que o patriarca morreu, né? O ator
faleceu.
Faleceu, é a grande ausência, né? E o grande também homenagem. É, a mãe que fazia a mãe, né, a matriarca disse que quase recusou o papel porque quando leu, né, quando a gente, não, você vai ser a mãe de um rapper ou não vou ser mãe de rapper.
Não, obrigado. Ela fala no trailer. Agora, teve uma troca, eu jogo logo aqui para o ator do grupo, Fernando Caruso. É, essa série teve uma troca de atriz, não é, Gordinho? No meio dela.
É, ah, é?
Trocou, acho que a própria mãe, inclusive. Essa mãe que tá aí, é, ela é Screw.
A mãe verdadeira. É a segunda mãe.
Mãe postiça.
A primeira atriz trocou. Como é que fica isso do ponto de vista do ator? Você ensaiou com aquela pessoa meses, filme.
Estranho, né, cara? Eu nunca, sei lá, nunca, acho que eu nunca vivi isso. Nunca tive uma série tão longeva que passasse por esse tipo de programa. Eu, como espectador, eu acho que eu prefiro quando eles justificam, quando eles... Olha, a mamãe viajou e minha agora amante. Quem vai cuidar é a tia.
É, melhor, essa é minha amante.
Melhor do que eu fiz umas plásticas e voltei, né?
Aham, sofreu um mamãe sofreu um acidente horrível.
Uma série clássica que mudou.
É muito bom.
Mudou o ator foi, por exemplo, a Feiticeira, né? Que trocou de marido, né? A Feiticeira antiga, a Feiticeira era, teve meia temporada.
O protagonista,
né? Exatamente, é complicado, né?
E numa época que você não podia simplesmente falar, ela divorciou e não casou de novo. Que pegava
bem. Exatamente. Game of Thrones fez muito isso, né? Foram três montanhas.
Mas aí ninguém repara, porque ninguém sabe quem é ninguém.
Ninguém, ah,
peraí, o namorado. Aí você ainda cria uma trama da garotinha que muda de cara.
Pois é, né?
Aí liberou.
Assim não dá. Então tá, então como é que faz aí pra assistir esse o Maluco do Pedaço? É, de novo, mais maluco ainda. Como é que é o subtítulo?
Tem que esperar no que vem com a entrada da HBO Max no Brasil. E junto com isso também virá, claro, aquele filme que mais todos nós aqui do Geek Mix aguardamos, que é a versão de Zack Snyder para a Liga da Justiça. Então,
eita! Tá aí um outro maluco no pedaço, hein? Zack Snyder.
O maluco no escuro.
Total. Total no escuro. E falando em escuridão, há algumas personagens que a gente chama, né? Quando a coisa fica sinistra. E um deles já chega fumando, jogando na nossa cara, que é o Constantine, que no cinema fez um filme que, pelo que eu lembro aqui, vamos ver se vocês concordam, muita gente achou enquanto filme sensacional, enquanto adaptação... Muita coisa estranha, né? E parece que Constantino vai voltar, é isso?
É, tá rolando esse caosinho por aí nas redes. Mas eu acho que o nosso correspondente internacional tem mais informações, não é isso, Gordinho? Fala com a gente.
Manda bem, falando aqui do Telex.
Tá aí. Você que tá aí no inferno, Gordinho.
Olha só, tô no inferno mesmo, porque o capeta do filme revelou que sim, a continuação está em andamento, que é o Peter, Peter Stormare, que é o Mephistão lá, o demôniozão.
O diabão do pé fedorento, né?
Quer dizer final. Que o filme tá na mão do capeta.
Tá na mão do capeta, na garupa do Bozo. Aí ele falou o seguinte... vários aqueles rumores e tal, ele simplesmente meteu no Instagram dele a coisa mais críptica e econômica possível. A sequência está em andamento. Só
mas
isso.
Vem cá, o diabo não. A língua do diabo não sopra mentiras? Nós devemos acreditar? Será que também não é o cara botando uma pilha aí? Aí, galera, toca o telefone aí e tal.
Olha só.
Não. Cara, mas depois que o Keanu Reeves já apareceu fazendo a continuação de Bill e Ted, eu acho que a gente pode esperar como sendo verdade.
Não, é verdade, né? Sim, porque olha só, ele já deu declarações regulares que era um filme que ele gostaria de ter retomado, que ele sabe que tem um cult following, né? Uma certa cult, uma aura cult em volta de seguidores que admiram o filme. Eu acho o filme bem...
É um filme muito bom, né?
Eu acho ele bem fraco.
Vocês gostam também? Vocês gostam ou não?
E o Constantine tem tudo a ver com culto.
Tá? Eu acho bem fraquinho.
Era uma época que a gente não... Era meio cavalo dado nos olhos dentes, assim. Não tinha tanta... Porra, um filme do Constantine, a gente tava meio feliz só de ter um filme do Constantine com um ator de nome como Keanu Reeves. Agora, realmente, cara, não tinha nada ali da essência do personagem, porque o Keanu Reeves é um... Não é britânico,
não é louro. Não é
louro.
Não, tem não era na Inglaterra, né? Eles não se passa na Inglaterra o filme.
Não, e termina com ele mascando chiclete de nicotina, né? Pra não fumar, pra não passar essa imagem ruim pras crianças.
Eu tenho saudade, eu não fumo, nunca fumei, mas eu tenho saudade dos meus heróis fumando, minhas heroínas fumando, depois de destruir uns monstros. Tem que voltar o cigarro no cinema, não sei, pode ser só eu aqui. Mas eu gostei, eu gosto muito desse filme do Constantino, concordo com vocês aí, ele tem essa... enquanto a adaptação é meio confuso, é meio distante, mas eu acho que você falou de essência, Caruso, eu acho que a essência do Constantino é até que tá ali. É a carne, né? É a carne, é o invólucro que realmente...
A casca é que não tá.
Exato.
Porque o Keanu Reeves fez um bom... ele fez um bom trabalho.
Fez.
Ele faz um cara cínico, meio...
deslocado,
desapegado com as pessoas e tal. É, ele mandou bem.
O filme tem um grande pecado,
gosta,
né?
Não, não gosto do filme, não. E ele tem um grande pecado, né? O filme criou uma mancha no cinema, porque revelou para o mundo Shia LaBeouf, né? Então, como...
Nossa! É. E olha, outra coisa interessante. O Shia LaBeouf, ele protagoniza uma das primeiras cenas pós-crédito. O pessoal fala que a Marvel fez isso aí. Olha, a Marvel fez isso aqui. O Constantino fez isso muito antes da Marvel estar fazendo, cara. Que é quando mostra o Shia LaBeouf que, na verdade, ele era um anjo, né? Ou ele virou um anjo, tem esse debate aí.
É, exato. Ele é o motorista de táxi, né? Amigo do Constantino e tal. E dali ele explodiu, né? Como um Matthew Broderick dos anos 2000, digamos assim.
Ah, não. Não, não me compare.
Pelo amor de Deus. Não, foi o que eles tentaram vender,
Shia LaBeouf, né? Shia LaBeouf.
Quantos Transformers Matthew Broderick fez, cara?
Olha que injusto. O Shia LaBeouf é muito bom. Pelo amor de Deus. Matthew Broderick, pô, é um saco aquele cara. Só eu que não gosto do Matthew
Broderick. Eu tô desligando a gravação e tô indo aí. Só um instantinho, peraí.
Ah, não. Ele é muito chato, aquela cara torta
dele. Você vai me ver na sua porta em 3, 2, 1.
Não, calma.
Com um porrete na mão.
Calma, calma.
Que isso, cara. Mas pra defender Matthew Broderick também não é pra tanto. Só não acho ele ruim. Rapaz, que bacana. Então é isso que é ser isentão.
Isso, legal. Isentão. Eu curti.
Tô em Simão do Mundo.
Olha só, estamos falando de um cara aqui que saca muito dos pecados capitais e outro cidadão que manja também dos sete pecados capitais é David Fincher, diretor de grandes sucessos, como esse que eu citei, parece que vai se tornar exclusive da Netflix.
Ele assinou, ele expandiu, né? A relação dele com a Netflix é bem grande, porque vamos lembrar que lá atrás, quando o serviço deu seu primeiro pontapé para produções originais, foi com House of Cards, criação dele, né? A gente esquece que ele meio que deu esse lustre de qualidade, né? Esse verniz de qualidade hollywoodiana pra Netflix, que então era só apenas uma locadora virtual, né? Então começaram as produções inéditas ali. Ele fez o Mindhunter, que acabou cancelado, tudo bem, mas ele continua na casa. Na verdade, ele ampliou o contrato dele, e ele tá com o filme agora que vai estrear, se não me engano, realmente em dezembro, na Netflix, que é o Mank, que deve ser o grande ganhador do Oscar ano que vem, sobre a história do roteirista de Cidadão Kane, a briga dele com o Orson Welles, e o Gary Oldman tá no papel principal, e também já deve ficar colocando mais um Oscar na estante.
Por que a gente não sugere o seguinte? O Geek Mix tem todo, né, tem esse alcance aí, mundial, que a gente sabe. Temos um tempo.
Acho estranho o Gordinho ter rido nisso.
Ele tem uma risada, que eu não gostei. Eu não gostei dessa risada, não, mas vou deixar passar.
Achei ofensivo.
Hoje é meu aniversário.
Já foi, né? Passar. Já foi, não dura vários dias
é verdade,
assim, né?
Não, mas tem gente que comemora a semana toda.
Faz restaurante, depois boate.
Faz o show da virada.
Faz o negócio todo. Mas até esqueci quem estava falando, rapaz, que o Gordinho...
Do Cidadão Kane.
Ah, sim,
o roteirista brigou com o Orson Welles.
Já que o mundo está reavaliando muita coisa aí, assim que passar a pandemia, a gente podia acabar com esse negócio de Oscar aí e botar um novo entre aspas Oscar, onde todo mundo vota no mundo inteiro nas atrizes e atores.
O Oscar popular. Agora teremos Cinderela Baiana ganhando.
Bota tudo.
Aí Adam Sandler ganhando o melhor ator todo ano.
Eita ferro.
Bota logo aí, entendeu? Essa porra.
Aliás, meus companheiros aqui gostam daquela série animada do David Fincher, Love, Death and Robots, aquela meio que esquisitíssima.
Porra, gostei pra caramba.
Então, cara. Peraí, é dele?
Dele e está nesse pacote. Ele já está produzindo a segunda temporada dentro desse novo pacote aí de criativo, de comando criativo aí da Netflix, cara.
Mas, é porque eu acho que eu tô confundindo que aqui, como é que é o nome do diretor do Deadpool? Ele também não tá envolvido?
O Deadpool tem o nome Shadiak, né? Alguma coisa assim, não lembro não, cara.
Cara, o Death Lover, desculpa.
Death, Robots, Love, and Robot, Love, Death and Robots é a série animada que produzida pelo David Fincher. Mas se teve mais gente envolvida, porque afinal é uma série de pequenos contos, admito que pode ter rolado alguma coisa com o diretor do Deadpool. Mas a série...
Deixa eu ver se eu tô falando merda aqui. Tô num banana aqui, desculpa. Porque... É porque o Delcio trabalhou com esse cara eu lembro dele falando que eles estavam... Que ele tava todo orgulhoso na época que saiu, não sei o quê. Medo de ter falado uma besteira aqui. É, cara, Tim Miller foi o criador. É isso. Ele mesmo.
Não, Tim Miller, mas dentro da umbrella criativa aqui da produção do David Fincher.
Ah, legal.
Então como é que a gente
vai fazer aqui, ó?
Pra falar,
então de valendo. Repente faz um negócio tipo assim, você falou do David Fincher, né? É, uma série que foi idealizada, né, há muitos anos atrás pelo Tim Miller, que fez o primeiro Deadpool, não
é
isso, Gordinho?
Isso aí, exato.
E é um cara que dirigia videogame, não era?
É, cara. Mas o importante é que tá tudo nesse guarda-chuva criativo aqui do David Fincher, que ele mesmo tá dizendo assim, que ele chegou para ajudar a criar conteúdo, seja série animada, seja filmes dirigidos por ele. Ele tá como um overlord criativo. Digamos, sabe, o lance do Visionário, que a porcaria da HBO Max deu pro sem talento lá do Zack Snyder. A Netflix fez algo melhor.
Gordinho querendo ser campeão de cartas.
Pois é, cartinhas com Anthrax.
Mas, cara, esse Love, Death, Robots é muito bom, né, cara? Tem uns episódios... É uma antologia, episódio completamente diferente, todos de animação, com técnicas de animação diferentes. Mas, cara, você tem uns episódios, é bem verdade, uns episódios muito bons e outros geniais. A média é muito alta. Cara, outro dia,
por acaso, eu até botei lá no Twitter que eu tava revendo os meus favoritos. E aí eu coloquei o Zima Blue,
isso mesmo.
E o outro meu favorito é o Além da Fenda de Áquila, que é assustador no final.
Qual que é esse mesmo?
Cara, é que a nave dá um salto errado, vai parar lá longe no espaço e tem um segredo ali acontecendo.
Isso, esse mesmo, cara. Esse, quer dizer, é antologia, né, cara?
Funciona. Mas são duas animações, só pra complementar, que são adaptadas de um livro de contos de um autor de ficção científica muito bom. Então você vê o nível do cara que, evidentemente, falhou o nome agora, do desgraçado, mas fica aí os meus favoritos aí. Mas se tem alguns aí, sei lá, pra galera se animar pra mais ver.
Pô, eu gosto muito daqueles três robozinhos andando nos escombros da humanidade.
Sim, dos gatinhos.
É logo o primeiro e que você, assim, até de repente diz, vai ser mais humorístico, lúdico e varia, né? Varia.
Mas tem a história lá
o Gordinho. O seu foi o primeiro, o Caruso?
Pois é, tem essa história aí de que para cada Netflix, ele aponta um primeiro diferente.
O meu, maneiro, por exemplo, o meu, eles dizem que isso é de acordo com o perfil individual que ele vai analisar. Então, por exemplo, o meu primeiro foi o daquela menina que controla os robôs orgânicos.
De luta?
De luta, aquele UFC.
Esse foi o meu primeiro também.
Então. Ele Olha mostra para as pessoas que enfim, tem gostos diferentes.
Que legal isso. Assim, eu achei genial o do pequeno mundo guardado no refrigerador. Aquilo, assim, era...
É bem maneiro. É interessante.
É um sonho de moleque, assim, do tipo miniaturista, sabe? Quem brincou muito com Playmobil ou comandos em ação, do tipo, pô, dentro dessa...
Ravel, fala a verdade.
Tem um mundo aqui.
Ravel. A gente quer ouvir Ravel, você falar. É bem coisa de gente da sua idade, fazer Ravel, ir lá no centro da cidade, comprar... Na
Hobbylândia.
Isso aí.
Comprar trenzinho, comprar pessoas miúdas pra colocar na sua estação de trem.
Pessoinhas. Cara, são muitos episódios. O episódio dos lobisomens lá no Oriente Médio é sensacional também.
Ah, é mesmo, é bem maneiro.
Tem gente que diz, o nosso amigo Delcio, que já participou aqui do programa, trabalha lá na Industrial Light and Magic, de efeitos visuais. Ele comenta que tem muita gente que diz que o Love, Death and Robots pode parecer uma espécie de portfólio de vários estúdios de animação. Né? E realmente alguns são. Alguns, o lado visual é mais. Aparece mais do que o roteiro.
Como um problema, não?
Eu também não. É porque tem uns que o roteiro é tão incrível, né? E outros que são, legal e tal, mas faz parte.
Mas, cara, ainda assim, a média de roteiro eu também acho alta, não acho?
Eu
até antologia literária é a mesma coisa, né? Vários contos vão oscilar, mas é isso, é a proposta.
É aquele do cara que meio que acaba matando ele mesmo e tal, que é uma animação que parece meio live action. Ele vê o cara matando uma mulher pela janela e começa a perseguir, a mulher...
Esse é muito bonito, você não gostou desse não? O visual desse... Olha, o cara que fez esse visual, se eu não me engano, é o cara que tá envolvido no Homem-Aranha Multiverso lá, daquele desenho. Isso. Do Morales.
Ah.
Do Miles Morales. É, o visual do entendeu? Que um meio que pegou do
mas
outro e tal.
Foi um que foi um dos poucos que eu achei com menos cara de animação. E o, do,
já
e, o da, e o da luta eu também não gostei tanto, não.
O da luta desse da mulher, né? Dos robôs aí, sei lá, monstros. É, são que o roteiro não é assim igual, né? Mas o visual é meio que colírio para os olhos. Mas fica a nossa dica, então, né?
Falando em dica, só pra fazer uma vírgula em cima da lembrança, da boa lembrança dos Miles Morales aí do nosso querido Afonso Solano, é que já saiu pra PS4 e pro caríssimo e novíssimo PS5 o pacote do Miles Morales no Homem-Aranha, né?
É
no Homem-Aranha
verdade. Do PlayStation. Excelente então... desculpa, entre aspas, pra vocês ou voltarem ao jogo, ou quem não pegou da primeira vez, pegue, que é um excelente personagem, um excelente jogo. Pena que mudaram a cara do Peter Parker original lá. Vocês viram que mudaram a cara?
Ah, né? Sim, verdade. Deram uma remontada digitalmente.
Muito louco.
Mas enfim, cara, é um dos jogos mais bonitos e imagino como ele vai estar no PS5. Estamos esperando os PS5 chegarem aqui pro Geek Mix, pra todos nós, até pro Caruso, pra ele finalmente se dobrar, jogar videogame
junte-se com a gente. Junte-se a nós, Caruso.
Junte-se a nós. Sim. Mas já garanto que no PS4 ele vai estar tão lindo quanto era o Aranha original do ano passado, com essa DLC com o pacote do Miles Morales.
Merece, galera.
Criado pelo Brian Michael Bendis, ou Bendis. Não, e aí Bendis. Fica a piada aí com o Caruso.
But you got a secret, Miles.
Caraca. Tá ficando advanced aí a diferença.
I'm here to talk about subliminal messages in rock and roll music.
Já iremos, mas depois a gente volta de novo, Caruso. E quem quiser procurar você nas redes sociais aí, como é que faz até o Geek Mix voltar?
Eu sou @supercaruso no Twitter, no Instagram, tem o site que é o cavernadocaruso.com.br, onde tem vídeos, resenhas e tudo. E o pessoal que quer esperar a semana que vem sem sofrer tanto, pode ouvir o Geek Mix no podcast, né? No Spotify, em todos os baixadores de podcast.
Exatamente.
É só procurar pelo Geek Mix Podcast, não é isso?
Que lindeza, exatamente, cata lá em todos os aggregators e vamos agregar aqui o amigo Gordirro, como é que a galera te acha aí? Qual arroba?
Opa, @Gordirro no Twitter e no Instagram e também na twitch.tv/gordirrolives, agora diárias com jogatina, bate-papo, RPG, me encontrem lá na Twitch.
Ó, atendinite esse braço velho aí.
E nas livrarias ali pertinho da sessão onde está o Espadachim de Carvão, do meu querido Afonso Solano, tá também Os Portões do Inferno, meu livro de fantasia, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões.
Isso aí.
Estamos ali na luta com capas, com homens fortes e espada na mão, que é essa que é a literatura de verdade. Então, aguardo vocês nas arrobas e na Twitch e nas livrarias. Valeu, galera.
Que delícia é também encontrar Afonso Solano aqui, @AfonsoSolano, Afonso com dois Fs de faca, no Twitter, no Instagram, e só por aí, quem sabe Twitter, sei lá, onde é que mais tem rede social. E também estou toda semana no Matando Robôs Gigantes no YouTube e exclusivo agora os nossos podcasts para o Spotify. Você não precisa nem assinar o Spotify, basta se quiser abrir lá o aplicativo ou o site e dar play toda semana, quadrinho, cinema, videogame, cultura nerd, geek, humor, current events, política,
hard news,
tudo, hardware, periféricos, mouse, Corel, Photoshop e Word também.
É real, aqui na minha mão, aqui na minha mão. Valeu, galera.
Acabou.
Terça, valeu, galera.
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix.